Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. Veio vosso filho. Ela desejava perguntar, com que direito, se o filho não lhe o dera? Sá mãe, saudade e amor pelo fruto que partiu, mãe miórria do sangue que fui dado e esqueceu o passado. Seu coração batia com tanto ímpeto, que as mãos cruzadas sobre o peito eram como se estivessem a conter a ventania. Mas os lábios sorriam sem palavra e Josabal falava, por que escondeis o que ele é? Viu seguido de discípulos, operam milagres. Não testou com medo aos sacerdotes o pai. Sim, disse ela a sorrir. Entretanto, ela não sabia nem onde hesitava o filho. Desde essa hora, a dor, a sua angustia, o seu pavor aumentaram. Ela esperava. Esperava o abismo, o horror, todo que era nada, nada que era tudo. Cada dia do seu filho que dela se não lembrava, para ela seria estorvo, empecilho no irrevogável caminho. E desde essa hora, informada pelo mercador, a cidade inteira vinha informações. Mostravam deferência. Estavam no fundo irritados contra o ingrato. Como aquele rapaz só realizava milagres noutras terras, quando naquela em que nascera havia também cegos e paralíticos, pobres e ulcerados, tristes e desvairados. Todas as desgraças mais graçadas eram a lembrança que o detentor da aventura lhe não adreceu do Deus e aos outros. Onde para ele? Onde Deus quer? Deus não nos abandona. Ele é que não escuta. À porta da casa cresciam as murmurações noite e dia. Uns diziam mal, outro falavam, um em ir buscar a força. Os que partiam prometiam falar-lhe. Os que chegavam traziam notícia de prodígios. Ele transforma água em vinho. Ou não. Ele deu vista a um cego. Onde todos em cólera contra o ingrato. Por que não vem cá? Por não vem. E noite e dia ela mais só sofria de mordo do que lhe apetecer, do que podia acontecer, do que ela tinha certeza de que aconteceria. Entretanto, ela não sabia nada. Uma tarde, o mercador Josabal parou de novo à porta, vindo de uma viagem. Venho dizer-vos que viu vós o filho com um que chamava de espessacípulos, posto que nenhum faça o que ele faz. E verdade, então, que ele realiza milagres, indagou o pai, mas aumentou em soberba.
Fez o pai?
Não, sorriu ela. Oh, sim, logo em soberba, continuou o mercador, julga-se o salvador do mundo e consente que o chamem de Elias. Onde vá a sua vontade, a soberana quer. Obedecem-lhe. Subverte assim as leis? Perdoa os que não deviam ser perdoados, condena aqueles que ninguém se atreve a condenar. Homens sábios vão ouvi-o, mulheres ricas deixam as riquezas para segui-lo. E tanta glória fez com que ele esquecesse até os pais. Ele esqueceu, indagou. Sim. Eu mesmo pedi-lhe em vosso nome para cá vir e ele respondeu que não tinha família.
Engogou o paito.
Ela conservava o mesmo sorriso, o mesmo gesto. Só não falava. Quando o mercador partiu, Iso censurou. Vê teu filho, a quem consentimos tudo. Ingrato. Quem o salvará? Quem o salvará dos homens maus? Indagas do que lhe pôde acontecer. Para que se nos despreza? E ela soluçando. Eu sei que é meu filho. Entretanto, ela não sabia mais nada. Mesmo os maus da cidade não tinham coragem de atormentar com perguntas a dor que ela revelava. Apenas não compreendiam. Vendo-lhe os cabelos brancos, a face zangue, os olhos num brilho de candeia a apagar, havia explicações. E a dor da ingratidão do filho? Seu filho e não voltar à véua.
Pobre. Como fiela?
Como deve sentir humilhação entre as mães que os filhos veneram. Ela, entanto, não sabia o que diziam, porque só ouvia o seu coração. E o seu coração estava longe, atrás do seu filho, por monte e por vale, por cidades e aldeias, acompanhando a vida do sangue do seu sangue, temendo no êxito do filho, temendo no trabalho do filho, temendo que ele pudesse sem sentir esse mesmo coração como um vigia. E de repente, uma noite, pelas que esprosimida diz da festa da Pachua, ela acordou, envolveu a beça no manto e fugiu pela treva, como uma ladra, com um passo rápido como jamais tivera. Onde é? Para onde corria? Que faria? Nos unir da ventania, as mãos com o peito ela sentia. Sentia o dever de revel. Sentia o dever de assisti-lo. Sentia, enfim, o momento de estar a seu lado, mesmo contra a vontade dele. Nasceu amanhã e a viu correndo. Veio a noite e as estrelas toda a noite a contemplaram que andava. Veio de novo o sol ela deu, e coberta de pó, seguindo. e todas as coisas da terra e dos espaços se confrangiam. Pobre, sussurravam as ores. Im, choravam os veios da água. Mãe, bendiziam as lágrimas das exitrelas. E ela corria apertando de encontro ao peito o coração, certa de véu, certa de chegar, certa de sofrer a maior angústia. E entretanto, ela não sabia nem onde estava o filho. Entrou assim ao cair de uma tarde na enorme cidade ululante. Ninguém a conhecia entre os humanos, ninguém guilandeava, ela só cuidava em véu, sem que se ele se mostrasse desgostoso. Que era ela? Nada! Sem direito, sem queixa, só com amor, aquela dentro da qual ele se gerrara. Que seria dele livre dela, sem ter visto que aos seus pés trazia o coração dela? Súbito ao longo do corpo as suas mãos tombaram. Na turba que redemonhava, vociferava, gargalhava, entre milhares de gritos convulso e milhares de frases ferozes. Ela tornou a ver o filho. Pálido, curvado, um suor de agonia na fronte, arrastando sem força um leão enorme, miserável, desgraçado como pôde ser aquele que sonhou o maior sonho. Andabradavam criaturas, estalando no ar as orragues. O rei cuspiu outros a insultar. Mio filho, mas não se moveu. Ela via a acompanhar os avamigos dele, os que se tinham servido dele, os homens e as mulheres que o amavam e com os quais ele quisera conviver. Se proceder assim era porque assim devia ser, se não a chamara era porque não a devia chamar, e se a visse naquele supremo instante, talvez não a quisesse ver. A turba seguia. Que ninguém desconfiasse da pobre sombra de amor. E no meio da fúria de gritos, no alto do monte, ela viu de repente erguer-se no ar o madeiro em que sangrava o corpo do filho, o sangue do seu sangue, a carne da carne, a vida da sua vida, o seu coração. Então as mãos de novo se cruzaram apertando o peito. Quis correr até a cruz, mas dentro do peito se lhe tendia o coração, e olhou, tremeu, oscilou. No tremendo vozeio alguém bradou. Houve um hiato na tuba para o corpo que rolava sem apoio. E ninguém soube que se apagara a voz do único amor que dura sempre. E ninguém mesmo entre os amigos dele, os discípulos dele, os apaixonados dele, ninguém, absolutamente ninguém soube ou quis saber quem era Iloa. O prestígio de Florença não acredita no encantamento nigromanítico de algumas cidades e, de certo, Jajar pensamento tepsado no mistério de vida. Eu creio, porém, no estranho milagre das cidades de arte. Eles desatam a adivinhação dos sentidos. Sente-se de repente um desafogo à alegria das fontes livres das represas. Jorramos interiormente. E como acontece com as fontes que só mostram uma vera maravilha da luz, só refletimo relevas, a perfeição sol, revelação. O quanto os medíocres no ar dessas cidades estão por segundos metamorfoseados em gênios, capazes de compreender o segredo das correspondências e a alta nobreza da harmonia. Não conhecemos os transeuntes e julgamos os serventuários dos deuses que nos recebem. Não podemos dizer banal ídades e guardamos o silêncio na peregrinação ao esplendor. E em pouco é a exaltação à luxúria mental. A nossa alma, como a Agaver, despedaça a incapacidade de aspirar o sopro divino. Vamos aligeiramente com o cérebro ebrio de tesouros. Glória, lateja-nos o sangue nas artérias. Guilo arraiá, ouvimos em cada canto. Disseram-nos a sua fé os prometeus, sorriu-nos o próprio Deus Capripede, cujo peito é o céu com todas as estrelas. E só acordamos do supremo prazer no comboio adiante, quando sentimos de novo nós mesmos, impotentes para realizar o misto gesto da esplendente ambição. Era esse o meu fervoroso estado de alma pela primeira vez que estive em Florença. Na doçura cristalina do ar de Florença eu tinha pouco mais de 20 anos. O filtro dos lírios vermelhos agira. Do que me sentia capaz, que soma de beleza iria revelar ao mundo? A alucinação lúcida esbatia desconfianças e principalmente criava-me em intimidade com os gênios e com os métodos. Os psicologistas, que pretendem escável e obscurecável, deviam observar a em